satisfeito com as dicas informáticas do Clube 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Clube 700, na sua rádio Duas Vozes.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Se você quiser enviar um e-mail para alguém, mas não quer que chegue imediatamente, entre no Meltmail.
Lá você escolhe o atraso desejado, que pode ser de 3, 6, 12 ou até 24 horas, e digite no campo em branco o endereço de e-mail do destinatário.
Ao clicar no botão Create, você desencadeia a criação de um endereço de e-mail provisório.
Selecione e copie.
E aí envie um e-mail pelos processos normais para o destinatário desejado, utilizando o endereço que você copiou.
Ele receberá seu e-mail com o delay desejado.
Para acessar esse site, entre em www.intermatica.org e vá no infodrop de número 906.
906.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops na Eldorado.
O ouvinte Afonso José Santana nos enviou uma dica de um site cujo objetivo é provocar os escritores, disponibilizando um tema quinzenal, geralmente inspirado num poema, e também oferecer espaço virtual para publicação dos exercícios literários derivados dessa provocação. Trata-se do site Anjos de Prata. Ele fica em www.anjosdeprata.com.br. Então, o que você está esperando? Se você é um escritor ou um aspirante a escritor, você pode participar desse site. Existe também um link diretamente para esse site a partir do www.intermatica.org. Lá chegando, você clique em Infodrops e procure a seguir pelo número 339. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. De volta com Plugue Eldorado. Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, o de número 247. E lembrando mais uma vez, você ouvinte aí que está meio embaralhado aí com os problemas do seu computador, você pode enviar suas dúvidas para cá. Para cá significa para o endereço info@redeeldorado.com.br.
E quando você mandar um e-mail para o info@redeeldorado.com.br, no assunto, além do assunto normal que você colocaria, por favor, coloque Plugue Eldorado. É a senha para você ser distinguido de um spammer. De um spam, e você não será jogado no lixo.
Aproveita também para, quando você tiver alguma dica de internet, um site legal que de repente você achou aí nas suas navegações pela internet, ou então alguma dica de algum software interessante, um utilitário daquele, sabe, que uma coisa legal que converte arquivo de vídeo em som. Pior ainda, um que converte som em arquivo de vídeo. Aí é mais fantástico ainda. Pois é, um arquivos, ou programas assim que você achou legais, vocês podem mandar para a gente aqui pelo mesmo e-mail essa dica, essa sugestão.
A gente repassa para todo mundo.
A gente, além de repassar para todo mundo, quando ela for uma dica merecedora, realmente de nota, a gente acaba criando em cima dela um infodrop. E os infodrops passados todos podem ser acessados no www.intermatica.org.
Tarcísio, por falar em dúvida, o Mário Yamamoto. Eu já tive um aluno chamado Yamamoto. Aliás, um sobrenome não tão raro assim, né? Inclusive, eu me lembro muito bem que eu estava dando aula, eu dava aula de física, né, no cursinho, e de costas para a sala, escrevendo na lousa, alguém perguntou, falou, professor, não entendi essa passagem que o senhor fez aí, o senhor podia repetir, por favor?
Aí você olhou,
aí virei
era o Mário Yamamoto.
Quem é que perguntou? Aí um japonês levantou a mão, né? Falei, ah, de onde você é? Falei, eu sou de Recife. Falei, o que o japonês foi nascer em Recife, meu Deus do céu? É, meus pais vieram do Japão. Ele foi contando a história. Falei, E como é que você chama? Ele falou Severino Yamamoto. Aí não aguentei. Muita discrepância.
É muita discrepância.
Muito anacronismo, né?
Uhum.
O Mário pergunta aqui. Número 1. Qual é o significado da frase passar o antivírus é imprescindível? Pois eu achava que instalando o antivírus já fosse suficiente, ou seja, o PC ou o notebook estariam, em tese, 100% protegidos. Então vamos lá, porque ele diz o seguinte, numa matéria publicada no Estadão, um pouquinho antes do Natal, no caderno Link, que é o caderno de informática do Estadão, estava escrito, aproveite o tempo livre para fazer uma varredura completa em busca de possíveis vírus, software, espiões, tatatá. Isso me deixou em dúvida. Eu tenho o AVG Free Edition. Veja bem, Mário, rapidamente, no primeiro bloco, o Tarcísio já falou bastante a respeito de vírus, é o seguinte, o programa antivírus, para que ele esteja, especialmente essas versões livres, ele não tem uma proteção, digamos assim, de livre e espontânea vontade. O que você tem que fazer é escanear o computador inteiro e ele vai comparar tudo que está no computador com uma lista de bandidos e ver se ele encontra algum bandido, reconhece algum bandido. Acontece que essa lista de bandidos, ela precisa ser atualizada com a maior frequência possível, porque a quantidade de vírus novos que aparece todo dia na internet é uma coisa fantástica. Então o que você tem que fazer é acessar o site do AVG, atualizar a lista de bandidos e depois escanear o computador. E como um escaneamento completo do computador, às vezes demora muito, por isso que o caderno Link deu aquele conselho, aproveita que você está de folga e passa, porque às vezes demora horas para você varrer, dependendo do tamanho do teu HD, para varrer o computador inteiro.
Na realidade, Perugi, eu tenho até uma teoria um pouco mais além disso, que é a seguinte, mesmo o AVG ou o Avast, nas suas versões livres, eles possuem uma espécie de shield, de escudo. Que fica ali em memória, barrando qualquer tentativa de invasão por parte de vírus. Então, por exemplo, você entra num site de internet, com a Avast ou com a AVG funcionando normalmente, com esse tal escudo acionado, normal. Aí você entra num site da internet e lá, numa página, de repente, existe um script. É executado um script automaticamente que tenta colocar um vírus no seu computador. Imediatamente o Avast ou a AVG barram essa tentativa. Eles avisam, tocam lá um alarme avisando.
Se for um bandido reconhecível.
Exatamente. Então é nesse ponto que eu quero chegar. Tanto o Avast quanto a AVG fazem isso. Então, teoricamente, o nosso ouvinte aqui, ele tem, em parte,
em
razão.
Tese, razão.
Razão. Por que eu tenho que passar o antivírus? Por que passar o antivírus é imprescindível, já que o próprio antivírus executa automaticamente esse serviço de barrar a tentativa de invasão desses intrusos, vamos dizer assim, por parte desses intrusos. Pois é, ele faz isso. Em 99% dos casos ele segura. Mas acontece que determinadas vezes o bandido chega antes da lista, né, da lista atualizada. Muitas vezes um determinado vírus, por uma coincidência, ele acaba muitas vezes chegando antes que a lista tenha sido efetivamente atualizada. A lista é atualizada depois que ele já entrou. Aí não adianta.
E só complementando, lembre-se que vírus sofre mutações. Ou seja, existem muitos vírus que estão na lista, mas o cara manda uma mutação daquele vírus que não é reconhecido.
Exato. Então, o que acontece é que é salutar. Não digo fazer isso todo dia, senão você vai acabar. Mas é salutar, de tempos em tempos, passar o antivírus atualizado. Então, se atualiza. Mesmo que ele não quis atualizar, você força uma atualização dele, existem dispositivos para isso em cada um dos antivírus. Você atualiza o antivírus e manda ele realizar um escaneamento completo do seu computador em busca de eventuais vírus que possam ter escapado da malha fina dele, né? Outra coisa, existem alguns antivírus que por algum motivo não detectam todos os vírus. Tem alguns que detectam determinados vírus, outros detectam outros.
E a diferença não está no software propriamente dito, mas está na lista de bandidos que um dos fornecedores de lista e outro fornecedor de lista de antivírus, obviamente, são atualizadas em momentos diferentes e com listas diferentes, digamos assim.
E além disso, existem também os falsos positivos. Ou seja, de repente um desses antivírus pode detectar um vírus que não é vírus, é um falso positivo. Né? Então, esse problema realmente de detecção de vírus e eliminação dos vírus que eventualmente invadiram o seu computador É um problema muito, muito complexo. Por isso, né, para, vamos dizer, descargo de consciência e ter segurança, pelo menos uma segurança um pouco maior, é conveniente, de vez em quando, você tirar a prova dos 9, ou seja, passar o antivírus e daí o fato, né, de passar o antivírus ser imprescindível. Tá bom?
Nem o Pierluigi, que é italiano, nem o Tarcísio, que é do Brás...
do
Tatuapé. Falam...
Quase.
Do Belenzinho.
Tira a média, exatamente. Quando o Belém, é.
Quer dizer, nenhum dos dois tem a pretensão de falar um português castiço. Mas eu fiquei muito orgulhoso agora em ver o Tarcísio falar descargo de consciência e não, como todo mundo fala errado, o famoso desencargo de consciência, né? Que é bem... Se bem que falando em recifenses, falando no Severino Yamamoto, no Recife eles falam português muito, muito melhor do que se fala aqui em São Paulo. Mas muito, muito mais correto, né? Agora, o Yamamoto não tem só essa dúvida não, viu?
Tem outros.
Ele diz o seguinte, nessa própria matéria que saiu no link no dia 22 de dezembro, está escrito que na internet há vários programinhas que você pode baixar no seu PC e com apenas um clique fazer uma manutenção completa do computador. E recomenda Glary Utility, Advanced System e o C-Cleaner. Esse C-Cleaner nós já indicamos
já.
Uhum. Aqui várias vezes. Que faz uma limpeza no fundo, naqueles registros que não são mais utilizados. Faz o computador perder menos tempo, elimina um monte de lixo. A pergunta do Yamamoto é tão simples assim mesmo? Não existe o perigo de deletar algum arquivo? Olha, esses softwares são bons, são softwares testados, eles não fazem besteira. Pode, quer dizer, não existe 100% de segurança, porque, como disse o Tarcísio, existe o falso positivo, né?
De
repente pode existir agora, o falso lixo.
Esses softwares, esse Glare Utilities Advanced System CC Cleaner, são softwares que procuram na sua máquina não vírus.
Não, aí eles procuram...
Eles procuram arquivos...
Inúteis.
Inúteis, né? Aqueles arquivos de lixeira, temporários. E muitas vezes eles pedem a intervenção do usuário. Quer dizer, eles acham...
Fazem perguntas.
Eles acham lá uma série de arquivos que eles acham que poderiam eliminar, mas na dúvida eles param, põem uma mensagem na tela e falam, olha, tem esses arquivos assim, assim, assado, posso eliminar? Aí você, usuário, na dúvida, diz não, né? Porque você também não sabe... Eventualmente vocês vão fazer falta ou não. Mas de qualquer forma, são utilitários bem interessantes, porque é claro que quanto mais lixo tiver, lixo assim no sentido de arquivos inúteis, estiverem ocupando o seu disco rígido, a memória do seu computador e tudo mais, a tendência é óbvio. Seu computador vai ficar cada vez mais lento. Tá? É. Então, para que a performance do sistema melhore, é interessante sim passar esses utilitários que você mencionou.
Agora, você quer ver uma coisa que deixa o computador lento? É você ter muitos ícones na área de trabalho.
É.
Muitos, muitos ícones. Tanto é que quando você tem pouca memória, de repente todos os ícones viram aquele ícone padrão e ele demora um tempo enorme para reconstruir toda aquela parte artística da área de trabalho.
Da área de trabalho.
Aí o meu computador me perguntou, olha, tem um monte de ícones na tua área de trabalho que você não usa. Você não quer fazer
não uma... utilizados, né?
Não
tem aquela mensagem assim.
Você não quer fazer uma limpeza? Eu falei, faz a limpeza. Aí o que ele fez? A limpeza foi simplesmente o seguinte, foi abrir uma pasta...
E jogar esses
na própria área de trabalho, chamada pasta dos não utilizados, e jogar todos eles dentro daquela pasta. Quer dizer, então aquele que eventualmente, uma vez a cada morte de papo, eu uso... Em vez de estar na área de trabalho, está lá naquela pasta e acaba sendo utilizado. Isso, por incrível que pareça, isso torna o computador mais rápido. Mais rápido, foi...
Tanto é que a pergunta não é à toa, né? Quer dizer, os próprios desenvolvedores do Windows já sacaram isso e criaram esse dispositivo,
sim,
que é verificar os ícones que estão sendo menos utilizados na área de trabalho, para sugerir ao usuário que de vez em quando ele falou, meu, dá uma limpada aí. Porque é interessante, tem gente que usa a área de trabalho como a mesa do escritório, né? Então, põe todas as coisas ali. Quer dizer, é aquela bagunça que ninguém entende, a não ser ele.
É.
Né? E se a moça da limpeza for lá e mexer naquela bagunça, o cara se perde também porque ele fala, cadê as minhas coisas? Parecia uma bagunça, não era? O Sherlock Holmes era assim, né?
Eu também sou assim, apesar de não ser um quinto.
Ele arquivava pela camada de poeira, né, que tinha em cima das coisas. Quanto maior fosse a camada de poeira, significava que mais antigo era o caso, né? Inclusive tem até acho que um conto, uma famosa, enfim, uma dessas histórias do Sherlock Holmes, que a empregada que foi lá limpar, desarquivou tudo, porque ao tirar a poeira, ele não sabia mais datar, né, os vários casos que estavam ali espalhados pela mesa. Pois é, então tem gente que trabalha desse jeito, ótimo, mas tem gente que faz desse jeito e depois não acha nada, não se organiza. Eu conheço muitas pessoas que têm inúmeros documentos Word, né, com aquele formatozinho do Word, link para Word, quer dizer, docs, documentos, na área de trabalho, mas inúmeros. Quando que o normal seria o quê? Salvar esses documentos...
Numa pasta meus documentos.
Não, ele joga tudo na área de trabalho. Aí, de repente, a área de trabalho não tem mais espaço para nada.
Não, mas você sabe por quê? Eu descobri por que as pessoas fazem isso. Elas fazem isso porque é uma maneira de você poder visualizar melhor o conteúdo do arquivo. Entende? Quer dizer, para essas pessoas seria interessante que a área de trabalho tivesse várias e várias páginas, todas elas cheias de ícones, que no fundo, quando entrou a tal opção para exibir os arquivos na forma de miniatura, era uma maneira justamente das pessoas terem areazinhas de trabalho pequenas dentro do próprio gerenciador de arquivos, né?
É, área de trabalho, só para quem não sabe, né, o próprio ouvinte aqui, qual é o nome dele, Pedro de Jacó? Nós falamos tanto do Mário. O próprio Mário diz que agradece a ajuda porque é leigo no assunto. Então, para os leigos no assunto, a própria área de trabalho é uma pasta do Windows. É uma pasta que se chama desktop. Tá? Assim como a pasta meus documentos, existe uma pasta chamada desktop, que é a área de trabalho.
Tanto é que se você entrar no meu computador, ou no Windows Explorer, e clicar na pasta desktop, vai aparecer a lista de todos os ícones de
que estão lá na área de trabalho, exatamente. Só que é uma área, é uma pasta especial em que o Windows sempre abre e coloca na tela o conteúdo dela. Daí o nome ser área de trabalho, né? Agora, respeite esse nome, é a área de trabalho. Deixe ali aquilo que você usa sempre para o seu trabalho do dia a dia. As coisas que você não utiliza tanto, ou pelo menos as coisas que já foram resolvidas, né? Porque às vezes a gente descarrega, por exemplo, um arquivo de um download na área de trabalho apenas provisoriamente, para depois ir lá, clicar nele, executá-lo, instalar o aplicativo eventualmente, e depois aquele arquivo instalador, se você quiser guardar, guarde numa pasta colocada chamada Downloads, por exemplo, mas tira lá da área de trabalho, porque você não vai mais usar aquele arquivo.
Já instalou.
Tá? Ou então apague aquele arquivo se você não tiver a intenção de reinstalar.
É melhor guardar. Porque se não começar a funcionar direito, você pode reinstalar.
Então a área de trabalho tem essa filosofia, né? Quer dizer, você não deve usar a área de trabalho para guardar tudo lá, né? É o equivalente a você ter uma mesa com muitas gavetas, né, preparada para fazer uma boa organização dos seus arquivos, dos seus documentos, das suas coisas. E você, em vez de usar essas gavetas, deixar as gavetas vazias e colocar tudo em cima da mesa. É uma besteira, né? Então a área de trabalho, realmente, quanto mais limpa ela tiver, melhor.
Tarcísio, eu tenho aqui o ouvinte do Rio de Janeiro, CH, ele se assina. Ele disse que aconteceu uma coisa muito curiosa. Ele estava tentando catalogar todos os seus CDs e DVDs com backups, com coisas, com arquivos, né? E estava pensando uma maneira que não fosse tão chata de ter que ficar digitando um por um, justamente. E aí ele descobriu que... Aí, ouvindo o programa, teve a dica de um software que você deu, aquele Directory Printer.
Tá, eu lembro. A dica aqui, inclusive, foi ocasionada por uma dúvida, né? Ela foi provocada, essa dica, por uma dúvida de um ouvinte que queria saber como é que ele podia imprimir a lista, né, dos arquivos a partir do Windows Explorer. E a gente comentou que o Windows Explorer não tem essa possibilidade, né? Ela não tem essa opção. Então, a ideia era usar ou um aplicativo que fizesse isso, ou usar o próprio programa de navegação na internet para fazer isso.
Agora, ele aproveita para devolver falou, fiquei grato com a dica, né, do Director Printer, e ele manda uma dica do Free Video Converter.
Vai ver que esse aí converte som em vídeo.
Ele diz o seguinte, é um software gratuito que faz a conversão de vídeos de vários formatos para vários formatos, inclusive MP3, ou seja, se você pegar um vídeo e tentar converter para MP3, o que ele faz no fundo? Extrair a trilha sonora daquele vídeo, simplesmente. Né?
Essa conversão...
E esse software pode ser achado no baixo aqui, viu, gente?
Legal.
É Free Video Converter.
Então, essa conversão de um arquivo de vídeo para MP3, você diz, mas para que eu vou querer o arquivo MP3? Por exemplo, para escutar no seu carro. Às vezes é um arquivo de vídeo de um...
De uma banda.
De uma banda. Uma música legal que você baixou, um vídeo que você tenha, por exemplo, baixado no YouTube. Aí você fala, pô, eu gostaria de ter essa música juntamente com outras no formato MP3 para poder escutar lá no CD player, né, que também toca MP3 no meu carro. Então você converte aquele vídeo em MP3, depois simplesmente usa o arquivo de áudio para poder gravar no CD e escutar no carro, por exemplo.
Eu te falei, né, que no rádio do meu, se é que eu posso chamar aquilo de carro, do meu veículo, vai... Eu coloquei uma...
No seu meio de transporte.
No meu meio de transporte e coloquei um rádio que tem entrada USB, né? E coloquei, obviamente, um pendrive, aí eu toco horas de música pelo pendrive. E outro dia fui mexer umas caixas, coisa desse tipo, esbarrei naquilo e parou de funcionar.
Certo.
Aí eu falei, vou levar num técnico. Levei o técnico e falou, não, isso é muito complicado, não dá. Falei,
você achou que tinha queimado a entrada?
Tudo. Bom, moral da história.
Do pendrive.
Você sabe quem é que consertou aquilo? Meu jardineiro.
Seu jardineiro.
Meu jardineiro, o Marcelo chegou.
O que ele falou, fez? Plantou umas sementinhas
não,
lá?
Não, ele falou, deixa pra mim, pegou lá, abriu. É um jardineiro que é um gênio da mecânica do eletrônico, o cara consertou.
Ele nem sabe disso, mas consertou.
Não sabe disso.
Abriu o seu toca-disco lá, não, o seu toca-tudo lá do carro
e descobriu o defeito. Descobriu que tinha um fiozinho lá, pegou a solda, pronto, resolveu. Resolveu o problema.
Quer dizer, não tinha queimado coisa nenhuma.
Não tinha queimado, só tinha soltado um fiozinho.
Certo. Mas é...
Agora, nós temos aqui o Mário Mota. Você é do Belenzinho. Ele é de Belém.
De Belém?
Do Pará. Ele escuta a gente pela internet. O Mário Mota diz o seguinte, ele dá parabéns pelo programa, ele ouve religiosamente todos os sábados às 14 horas, que aliás são 13 horas para ele, que lá eles não têm horário de verão. A minha dúvida pela qual eu passo é a seguinte, gostaria de saber como faço para que volte a aparecer aquela figurinha verde que fica na área de notificação do Windows XP, né? que representa a presença de um pendrive inserido no PC ou no notebook. No caso dele, é um notebook. Quando você insere um pendrive, como estava falando, no computador aparece aquele íconezinho verde.
Certo.
Mostrando que tem um pendrive instalado.
E tem um
instalado.
Acessório ligado lá na entrada USB.
Na entrada USB. De vez em quando... Eu vou ao msconfig, na opção executar do Windows XP, e desabilito alguns programas para evitar o uso da memória RAM desnecessariamente. Vocês saberiam me informar qual é a opção na guia inicialização do msconfig responsável pelo retorno desse ícone verde? E mais, quando da ausência desse ícone, sempre vou ao Windows Explorer e faço a desconexão no meu pendrive utilizando, após clicar no pendrive, com o botão direito do mouse, a opção ejetar. Esse procedimento é correto? Esse sim, é correto.
É, tudo bem. É o que eu exatamente iria sugerir a você. Né?
Na falta do ícone.
Na falta daquele íconezinho verde que indica a conexão de algum acessório na porta USB. E normalmente você clicando sobre aquele íconezinho verde que fica ali na barra de tarefas ali embaixo, né? Na barra de notificação, área de notificação do Windows, que é aquele canto inferior direito, Da tela, ali perto de onde fica o reloginho, né? Então tem vários iconezinhos ali que notificam a existência ou a execução de algum programa em memória ou a existência de algum dispositivo, como por exemplo é o caso desse iconezinho verde. Então na falta dele, que é o ícone no qual você deve clicar para remover com segurança um pendrive antes de desconectá-lo fisicamente, tá? Um procedimento alternativo e igualmente válido é esse. É abrir o meu computador ou o Windows Explorer, localizar o dispositivo referente ao pendrive, lá normalmente designado por alguma letra tipo E, F, G, sei lá, enfim, qual é a letra que foi atribuída a ele, e sobre a identificação do dispositivo vista lá no Windows Explorer ou no item Meu Computador, clicar com o botão direito do mouse, abre-se um menu e aí escolher a opção Ejetar. Claro que ele não vai ejetar, ele não vai ser cuspido fisicamente do computador, porque não há nenhum mecanismo que faça isso. Mas a ejeção, no caso, é uma ejeção lógica.
Porque ele está sendo encarado pelo sistema operacional como se ele fosse um disco adicional.
Exato.
Tá certo? Quer dizer, o pendrive é um disco.
Eu estou dizendo isso porque se você fizer o mesmo procedimento em relação a um CD ou um DVD, ele realmente ejeta, ele abre a gavetinha.
Para o pessoal colocar a caneca em cima.
Isso, né? Então, mas no caso do pendrive, não. A ejeção é simplesmente lógica. Não vai,
agora,
o pendrive não vai pular do computador, né?
Agora, realmente no msconfig, eu não sei qual do que você, não digo desinstalou, do que você deixou não ativo, desativou, qual desses arquivos seria aquele responsável pelo ícone verde?
E,
né?
E eu não sei nem se, eventualmente, o arquivo, vamos dizer assim, responsável pelo ícone verde, está lá no msconfig. Nem tudo está no msconfig, viu? Nem tudo é inicializado na raça. Existe um registro, particularmente um item de registro do Windows, no qual as coisas acontecem, quer dizer, sem estar ali exatamente no msconfig, que é aquele run. É um run que fica dentro da chave Windows, que fica dentro da chave Microsoft, que fica dentro da chave local computer, enfim. Não importa muito, porque até porque isso é meio complicado.
É bom não mexer.
É bom não mexer, se você não souber. Mas, por exemplo, outro dia no meu computador, eu percebi que o processo de execução automática de CD e de pendrive não estava acontecendo mais. Sabe, quando você coloca um CD novo, um DVD novo...
Ou um pendrive,
o sistema operacional, o Windows, normalmente ele já reconhece que foi inserido um novo dispositivo e ele já entra num processo de execução automática.
É.
Ótimo.
No pendrive, por exemplo, ele pergunta, você quer que execute, quer que abra uma pasta de arquivo?
Exatamente, no CD é a mesma coisa, né? Ótimo, o Windows Vista, no meu caso. Aí, o que aconteceu? Eu fui lá no lugar óbvio, fui lá em painel de controle, gerenciador de dispositivos, lá, enfim, achei o lugar que você deixa ligado ou desligado, que é aquela notificação automática de CD, de DVD, enfim, de novos dispositivos de armazenamento. Estava habilitada, desgraçada. Falei, mas está habilitado, por que ele não funciona? Aí eu desabilitei, saí, desliguei o computador, liguei de novo, tornei a habilitar, desliguei o computador, liguei de novo, chequei, continuava habilitada e não funcionava, de jeito nenhum. Aí eu fui fuçando na internet, no Google, por exemplo, escrevi lá o meu problema, e surgiu num fórum desses quaisquer a solução. Era um item de uma chave do registro do Windows que eu tinha que trocar do 0 para o 1. E isso deveria, teoricamente, acontecer na hora que eu habilitasse ou desabilitasse aquela opção.
Nas configurações.
Mas não estava acontecendo. Então eu tive que ir na raça, no registro do Windows, para fazer isso. Então, viu, Mário, pode ser que, eu vou dar uma pesquisada, pode ser que o seu caso seja o mesmo. Pode ser que exista algum registro do Windows que tem que ser mudado ali na raça de 0 para 1, o valor do registro de 0 para 1, para que volte a aparecer o tal do íconezinho verde que permite a ejeção de pendrives. Tá bom?
Vamos dar.
E se algum ouvinte já souber qual é, por favor, escreve aqui pra gente.
Exatamente isso que eu ia dizer. E ia dizer também que nós chegamos no fim do nosso tempo, portanto, agradecemos a audiência, agradecemos essa uma hora que você passou em companhia da gente, aguentando a gente durante esse tempo todo. E esperamos vocês ligados no próximo programa, que vai ser o número, Tarcísio?
Vai ser o de número 248. Esse que estamos encerrando agora, que tivemos aí a satisfação de tê-los como ouvinte, foi o 247. Até logo a todos, até logo pelo ID, e obrigado. Mais uma vez, fiquem plugados no próximo.
Plugue Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Rádio Dos Vox. Há 5 anos mudando a sua programação.